Som. Amém. Bom dia, queridos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém, querido? Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Cumprimenta ela e fala assim: olha, que bom que você veio ceiar o Senhor comigo. Que bom que você veio para a ceia hoje. Olha que coisa boa. Tem ceia hoje para nós. A ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Muito bem. Tem alguém nos visitando aqui essa manhã? Tem, Jaime? Você está visitando há quantos anos, Jaime? Um ano. Já virou, irmão, você está dentro já, querido. Tem alguém nos visitando aqui? Acena para mim, para eu saber. Olha, querido, tem uma turma boa. Eu vou começar daqui, eu sempre gosto de fazer. Tem uma senhora de... Sirmen, quem é essa moça? Daiane, que coisa boa, Daiane. E você veio com a Sirmen, não? Você veio por sua conta própria? Ah, foi Deus que te trouxe. Deus faz umas coisas assim, Ele leva. Você é muito bem-vindo, Daiane. Quem está aqui? Foi você? Isso. Repete. Silvânia, eu quase entendi Espanha. O pessoal gosta quando eu faço errado. É Silvânia. Silvânia, muito bem-vinda. Veio com você? Ah, que coisa boa, Silvânia. Muito bem. Mais alguém aqui? Renato? Ah, sim, eu lembro de você. Eu te vi aqui uma vez, não vi? Oi? Uma vez por ano você vem? Exatamente, porque não mora aqui em Belo Horizonte, né? Muito bem, que bom ter vocês. Vocês são de qual? Vocês foram missionários, não foram? Coisa boa. Que bom vocês poderem estar aqui para cear com a gente. Sejam muito bem-vindos. Alguém para o lado de cá, eu não vi? Da direita, alguém? Ah, tem sim. Um jovem. Patrícia, quem é esse jovem? Repete. Bruno. Ô, Bruno. Coisa boa, Bruno, você está aqui. E quem mais? Você apontou para alguém, Patrícia? Ele é irmão do Miguel. Ô, Miguel. Que bom estar o Bruno aí. Ô Bruno, seja muito bem-vindo. Qual que é a idade do Bruno? 11 anos, legal, Bruno. Uma ótima idade para começar já, né? A andar com o Senhor, isso aí. Mais alguém aqui? Eu vi alguma mão levantada? Não? Que bom, queridos. Eu quero declarar aqui nessa manhã, é um domingo de ceia. E nós declaramos, né, nesse domingo de ceia, não que nós não fazemos outros dias, não que nós não fazemos fora da reunião da igreja, mas hoje, especialmente, nós vamos construir um grande memorial, por meio das canções, por meio da palavra ministrada, é um grande memorial, o memorial do nosso Senhor Jesus, amém, queridos? Todos nós estamos convidados, todos vocês estão convidados para essa grande mesa que o Senhor preparou para nós. Queridos, nós estamos hoje, e talvez você não se aperceba disso, talvez você esqueceu. A gente vive no automático muitas vezes da vida e acaba que a mensagem, ela entrou uma vez e ela fica guardada. Nós estamos diante, queridos, da maior história de amor já contada na humanidade, a maior história de amor. Nós não estamos falando de um amigo que amou um amigo ou morreu por um amigo, nós estamos falando de um pai que morreu e amou seus filhos, os filhos, nós estamos dizendo de alguém que é o Criador dos céus e da terra, o próprio Deus, lembra disso, Ele mediu o firmamento com a palma das suas mãos, segundo Isaías, e Ele mediu os mares com as conchas, com a concha das suas mãos, é esse Deus que criou todas as coisas, Ele tomou uma decisão de vir à terra, se encarnar, abrir mão da sua glória, abriu mão da glória, a glória que Ele tem e tinha eternamente, Ele abriu mão na pessoa do seu Filho Jesus e Ele veio, mas não foi para morrer por pessoas boas, Ele foi para morrer para seus inimigos. A palavra de Deus fala que nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele morreu por amor. Ele olhou esses homens, Ele olhou aquele que estava idolatrando, e pensa nisso, querido, traz essa realidade para a sua vida. Deus olhou para a terra e viu idólatras, pessoas seguindo falsos deuses, Ele olhou para a terra e viu imorais, vivendo na sua imoralidade sexual, Ele viu corruptos, Ele viu assassinos, Ele viu esse tipo de pessoa, e Ele falou, para essas pessoas, para essas mesmas, eu irei, para apresentar um caminho de redenção, para a minha vida e para a sua vida, amém, queridos? a maior história. Nós vamos celebrar essa grande história. E esse amor, queridos, ele não é compreendido por todos. A maioria não compreende esse tremendo e poderoso amor de Deus. A maioria não compreende. A Bíblia mesmo fala, em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 18, o apóstolo Paulo fala que a mensagem da cruz, a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Interessante que no verso 21b, no mesmo Coríntios capítulo 1, a Bíblia fala que aprouve a Deus, a parte B, salvar os que se creem, pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem um sinal, pedem sinais, continua, sinais é manifestações de poder e autoridade, esse é o contexto do judeu pedindo sinal, quanto os gregos pedem sabedoria, entenda sabedoria como uma inteligência na prática da vida, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Por que é um escândalo para os judeus que buscavam poder e autoridade? O Deus que eles ouviram, o Deus que fez milagres, esse Deus veio e foi assassinado numa cruz, não tem jeito, não faz sentido. Os gregos que buscam sabedoria, inteligência, racionalidade, os melhores feitos, a vida saudável, a vida centrada nele mesmo, o Deus que veio, ele morreu na cruz por homens, pecadores, não faz sentido para os gregos. Talvez muitas vezes eu e você, querido, estamos assim, como os judeus e os gregos, pedindo sinais, pedindo sabedoria, mas a palavra de Deus afirma no verso 24, mas para os que foram chamados, tanto os judeus quanto os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte que os homens, amém queridos? A manifestação de Jesus foi altamente sábia, não de acordo com a sabedoria humana, e a manifestação de Cristo na cruz foi a maior ação de poder de Deus, não aos olhos dos homens. Para muitos homens foi uma derrota, mas para nós é o poder de Deus para salvar. Amém, querido? Louvado, você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Misericórdia, Ele é demais. Nosso Deus é maravilhoso, querido. Você está sendo atingido nessa manhã pela graça de Deus. Nós podemos celebrar graça. E eu quero, queridos, aproveitar esse tempo de ministração aqui antes da ceia, aproveitando esse tema tão precioso, e eu quero trazer um ensino e um alerta para nós. Nós estamos envolvidos em uma geração que pode estar, que está corrompendo o Evangelho. Quem não crê, querido, no Evangelho, ok. Eu não estou dizendo para quem não crê no Evangelho, estou dizendo que muitas pessoas estão andando no meio da Igreja de Cristo para corromper o Evangelho, corromper a sã doutrina, desvirtuar o ensino de Cristo, o Evangelho de Deus. E eu queria poder pregar sobre isso nessa manhã um pouco e trazer a você esse entendimento, para que você saia daqui realmente sábio aos olhos de Deus, realmente recebendo graça, poder na visão de Deus sobre a sua vida. Abra comigo o texto, eu quero ilustrar essa mensagem com o texto, está em Lucas, no capítulo 23, no verso 39, Lucas 23, verso 39, é o texto que eu quero ministrar essa manhã, e eu quero utilizar esses quatro versículos que nós vamos ler aqui, para ilustrar quatro pontos importantes sobre a verdade, as verdades ou a verdade do Evangelho. Amém, queridos? O tema da minha mensagem hoje é verdades do Evangelho. Vamos desmistificar os erros que estão sendo cometidos aí e vamos ter entendimento do que Jesus fez por nós e como, o mais importante, nós devemos nos portar. Como você deve se portar diante desse Deus? Como você deve compreender essa mensagem da cruz? Amém, queridos? Vamos ler juntos então. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez, apontando certamente para Jesus. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, estamos aqui diante da tua presença, Pai. Nós estamos diante de um Deus gracioso e poderoso. Nós estamos celebrando esse grande memorial, ó Deus, assentados, ó Deus, espiritualmente, na mesa do Senhor, que nos convida, ó Deus, para estar contigo. Ó Pai, fala conosco. Espírito de Deus, o Senhor toma esse lugar e libera vida sobre nós, abre a nossa mente, constrói o teu reino. Fala, Deus, sobre as tuas verdades. Livra-nos, Deus, de desvirtuações, de deturpações, de enganos. Nós queremos andar, ó Deus, como aqueles que verdadeiramente conhecem e vivem por meio da pregação do Evangelho, do conhecimento dessa graça poderosa, dessa justiça manifesta, o Evangelho de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus. Fala conosco, Pai, nos ensina, ensina o teu povo nessa manhã, é a minha oração em nome de Jesus. Queridos, louvado seja Deus. O verso 41, ele traz dois ensinos em si. Quando um dos malfeitores, ele chega para o outro, ele grita com o outro malfeitor, e ele fala assim: olha, nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Queridos, eu quero trazer luz sobre o Evangelho de Cristo, para que você saia daqui iluminado e entendido. Primeiro importante ponto é: os meus pecados me lançam para condenação. Os meus pecados me lançam para condenação. Isso precisa estar muito claro na minha vida, e precisa estar bem elucidado na sua vida. Não os de outras pessoas, os seus pecados te lançam na condenação. E paralelo a isso, logo em seguida, os meus méritos não me tiram da condenação. Primeira dupla de afirmações sobre o Evangelho: são os meus pecados que me levam para a condenação, e os meus méritos não me livram da condenação. Queridos, o juízo de Deus não é como uma balança, onde ele fica tratando a gente com os prós e contras. Deixa eu ver como que ele está fazendo as coisas certas, e deixa eu ver o tanto de coisa errada que ele faz. Então agora eu vou medir essa pessoa, e eu acho que passou na balança. Ele faz mais coisa boa do que coisa ruim. É a síntese da ideia do Papai Noel. Ao final do ano, o Papai Noel, ele vai avaliar se você foi um bom menino, e ele vai te dar um presente. É assim que nós aprendemos, não é isso mesmo? Quando nós éramos crianças, deixa eu ver se ele aprendeu, se ele fez, foi um bom menino. Não é, o juízo de Deus não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com prós e contras. O salário do pecado é morte. O dom gratuito de Deus, claro, é a vida eterna. Mas a justiça de Deus, ela pede pela morte daquele que o ofendeu. Essa é a justiça de Deus, fique claro aqui nessa manhã. A justiça de Deus, ela pede a morte do ofensor. Porém, o ofensor não consegue se safar sozinho. Nós não somos livres pelos nossos méritos. Por isso, queridos, por isso, Jesus se manifestou, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, para redimir a humanidade. Alguém que era inocente, que teve que assumir a culpa de morte que estava sobre a humanidade. Porque o salário do pecado é a morte. A ira de Deus, quando olha o pecado, ele declara morte sobre o ofensor, ele declara morte sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se não fosse Jesus Cristo, nós estaríamos realmente sendo mortos, assassinados pela ira de Deus. A Bíblia fala que Jesus veio, o próprio Deus veio, por isso que é a maior história de amor já contada. O próprio Deus veio e assumiu sobre si a minha culpa. Jesus, ele assumiu na cruz a sua culpa, a sua condenação. Ele não merecia estar lá. O próprio ladrão disse: ele não fez mal nenhum, mas ele estava ali pelas minhas transgressões. Ele estava ali, querido, pelas suas transgressões, porque ele se tornou o caminho que nos leva de volta para Deus. Isso tem que estar claro no seu coração e na sua mente nessa manhã. Amém, queridos? Dois pontos: os meus pecados me levam para a condenação, os meus méritos não me tiram dela. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa de Jesus. É isso. Você precisa de Jesus. O verso 42, com mais os outros dois ensinos que eu vou delongar um pouco mais neles. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Primeira palavra desse malfeitor: lembra-te de mim. Eu quero dizer que a salvação é uma dádiva. A salvação é graça de Deus, é um favor imerecido, não é pelo nosso mérito, é graça de Deus. Lembra-te de mim, lembra-te de mim, é graça. A palavra de Deus fala que não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação é uma graça de Deus. Nós estamos encharcados, se assim cremos, pela graça de Deus, que assume a nossa culpa e nos propõe a salvação. Uma extraordinária manifestação de amor. E agora eu quero falar um pouco sobre o amor. Uma manifestação de Deus por nós. Qual é o alerta, queridos? Eu quero falar um pouco sobre o amor aqui. Quero trazer um alerta para todos nós. Estamos inseridos, estamos vivendo distorções do amor. E se eu acabei de dizer que o Evangelho é uma maior manifestação do amor, se eu estou tendo distorções da palavra amor e do sentido do amor, eu posso estar vivendo distorções do Evangelho de Jesus, do Evangelho do Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos corrompendo o Evangelho, que é a maior manifestação de amor, porque não temos compreensão exata do que é o amor. Primeira palavra que eu quero trazer, queridos, que o amor não aceita tudo. Por mais que queiram impor isso sobre nós, o amor não aceita tudo. Conforme 1 Coríntios capítulo 1, verso 13, que fala do amor, fala que o amor, ele não anda inconvenientemente, e ele se alegra com a verdade, ele não aceita tudo. Em nossa geração, queridos, olha, escute bem o que eu vou dizer aqui, em nossa geração, por força do amor pela metade, ou do amor corrompido, ou do amor que não é totalmente pleno, o clamor por compreensão está mais forte do que o clamor por transformação. Você está vivendo nessa geração, eu estou vivendo nessa geração, que hoje grita e clama por compreensão muito mais do que grita e clama por transformação. Qual o problema? É um amor pela metade. Se eu posso dizer assim, eu estou preocupado em dizer percentuais, é um amor que não está pleno. Por força da compreensão, desse clamor da compreensão do mundo, nós somos levados a relativizar as verdades de Deus, nós somos levados a fechar os olhos para os valores eternos do reino de Deus. Você precisa compreender, você precisa entender, é muita busca por entendimento e pouca busca por transformação. Devemos então, por causa desse amor que grita por compreensão, aceitar todos os comportamentos. Como Deus é amor, e na essência do amor para muitas pessoas é apenas compreensão, nós podemos fazer qualquer coisa. Está tudo bem, pode manter as suas práticas, porque Deus te compreende. Afinal, Ele é Deus e Ele é amor. Como eu disse, como eu ouvi um dia desses, e se Deus não me ama, então Ele não é Deus. Uma ilusão, um engano, uma escuridão na mente, no coração de uma pessoa. Queridos, nessa distinção, e nessa distorção e força por compreensão, nós somos guiados, sabe pelo quê? Pelo que nós sentimos. É uma geração que está sendo guiada pelo que sente. Então eu só faço aquilo que eu sinto que devo fazer. Uma distorção completa do que é o amor de Deus, do que é a obediência à palavra. Eu faço o que eu sinto. As convicções e os fundamentos da palavra, e as convicções da nossa fé em Cristo, estão dando lugar a sentimentos. como é que você está se sentindo? Então siga o seu coração, siga os seus fundamentos gerados aqui dentro, os seus sentimentos. Querido, Jesus começa a pregar o Evangelho. A palavra de Deus fala que João Batista, ele foi preso e logo depois assassinado, e aí Jesus começa o seu ministério de pregação do Evangelho. Em Marcos capítulo 1, no verso 14, fala que ele sai do Jordão, ele é levado à Galiléia e começa a pregar o Evangelho de Deus. Marcos capítulo 1, verso 14, ele começa a pregar o Evangelho de Deus. Escute, e se Jesus está dizendo que ele começou a pregar o Evangelho de Deus, se está dizendo que Jesus começou a pregar o Evangelho de Deus, então você deveria ouvir o que ele está falando, amém ou não? Jesus começou a pregar o Evangelho de Deus, o Evangelho, a verdade. E ele continua no verso 15 dizendo, pode passar, Léo, para todo mundo ler, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus não está passando a mão na cabeça de ninguém, Jesus não está trazendo apenas um ensino de muita compreensão, ele está dizendo assim, olha, eu estou aqui, o tempo está cumprido, eu vim, na plenitude dos tempos, o reino de Deus está próximo, está para se manifestar, arrependei-vos, não é compreendei-vos. Arrependimento, queridos, é uma palavra de mudança. Jesus está dizendo que, pela fé nós recebemos o Evangelho, entenda o Evangelho como uma boa nova, proposta por Deus para nós, para salvar a humanidade, para redimir qualquer homem, qualquer mulher, não importa o que ele tenha feito, mas para que você ative a graça de Deus, escute, para que você ative a graça de Deus, você teve a fé no Evangelho, louvado seja Deus, você crê que Jesus morreu, louvado seja Deus, você crê que Ele pode salvar a humanidade, louvado seja Deus, você tem fé no Evangelho, mas esse texto está dizendo que, para ativar a graça, você precisa se arrepender. Arrependimento é uma mudança de caminhada, é uma conversão no caminho, é mudar de vida, queridos. Jesus não está propondo apenas um amor de compreensão, é um amor de regulação, é um amor de correção, é para corrigir rota, é para mudar, não é só para compreender. O amor de Deus que te compreende, te recebe, mas você precisa estar arrependido, você precisa estar demonstrando no seu coração que você não quer continuar a sua vida. Arrependimento se expressa, querido, por uma pessoa, no desejo de ver mudança aqui, no desejo da pessoa de ver mudança aqui, no desejo de ver mudança nos seus atos, nas suas práticas, isso é um arrependimento genuíno, e não apenas uma palavra solta, como muitas vezes nós estamos até ignorando. A pessoa arrependida, ela está necessariamente dizendo para Deus, eu estou abrindo mão de práticas antigas que não glorificam o Senhor, eu estou abrindo mão e renunciando práticas que não exaltam os valores celestiais do reino, amém, queridos? Esse é o Evangelho de Deus, que é pregado na sua plenitude. Paulo está em Éfeso, e ele está pregando a palavra de Deus ali em Atos capítulo 19, no final desse contexto, no verso 20, a palavra de Deus fala que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Este é o contexto que o apóstolo Paulo está envolvido na cidade de Éfeso. Ele está pregando há 2 anos na escola de Tirano, ele está pregando a palavra, e a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. O que aconteceu naquela cidade? O que aconteceu com aquelas pessoas? A palavra de Deus fala no verso 18, muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Onde a palavra de Deus, ela é pregada, e ela cresce, e ela é poderosa, o texto diz que neste contexto do Evangelho claro de Cristo, as pessoas que creem, elas se arrependem, elas denunciam publicamente os seus próprios pecados, as suas próprias obras. É o Evangelho da graça, mas não é um amor apenas que compreende, é um amor que apresenta um clamor de arrependimento, um clamor de mudança, um clamor de transformação. Esse é o Evangelho pleno do Senhor Jesus. O Evangelho bíblico, ele manifesta o poder redentor de Deus por meio de Jesus Cristo, poder para perdoar, poder para curar e poder para restaurar. A grande questão é: a salvação só chega para o perdido. Entenda que se vê perdido. A cura de Deus só chega para o doente. Entenda que se vê precisando da cura. A salvação e a cura e a restauração só chega no coração de alguém que fala: Jesus, eu não vou continuar, eu não posso continuar vivendo a minha vida do jeito que ela está. Vocês estão entendendo nessa manhã, queridos, o que é o Evangelho de Jesus Cristo? O que é tão especial, queridos, é que todos os dias da minha vida eu preciso me deparar com a mensagem do Evangelho. Eu preciso todos os dias me deparar com essa mensagem, porque essa mensagem genuína, ela me mostra que eu não sou autossuficiente, ela me mostra que eu não devo viver soberbas, eu não devo viver um orgulhoso religioso, porque eu tenho práticas. Eu tenho que entender que eu estou condenado pelos meus pecados, se não fosse por Jesus Cristo. Os meus méritos não me tiram da condenação, mas Jesus Cristo, o meu Senhor, Ele me livra da condenação do pecado. É Ele. Não há espaço para vanglória, não há espaço para a gente citar os nossos bons feitos, só há espaço para alguém que tem um coração arrependido, humilde diante do Senhor, dizendo: Deus, eu preciso do Senhor, todos os dias da minha vida. Quarto ponto: a salvação em Cristo, ela é revelada pelo entendimento do governo de Jesus Cristo sobre a pessoa. Vamos voltar para o texto que eu acabei de ler. Jesus, lembra-te de mim, é a graça de Deus. Quando vires no teu reino, de alguma forma que eu não sei explicar, isso é a ação do Espírito Santo. Aquele ladrão, aquele malfeitor, quando ele olhou para Jesus, ele reconheceu em Jesus alguém que governa, alguém que tem um reino, alguém que está acima de todas as coisas, alguém que tem soberania. De alguma forma, os olhos dele foram abertos para essa grande revelação, e importante revelação, e essencial revelação, de que Jesus não é apenas um Salvador, mas Ele é um Senhor. A palavra de Deus fala em Romanos, no capítulo 10, no verso 9, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com o seu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação de Jesus Cristo, a proposta do Evangelho de Cristo, está totalmente associada ao reconhecimento de Jesus Cristo como o Senhor de todas as coisas. Eu quero falar um pouco agora sobre um pouco da geração. Eu falei do clamor de compreensão, muito maior do que o clamor de transformação ou de arrependimento. Eu quero falar um pouco agora para as figuras de autoridade. É muito claro hoje que nós estamos tendo uma crise de autoridade, uma crise de autoridade. Se no passado erraram conosco em termos de uma crise de autoritarismo, talvez erraram com você, talvez você tenha história na família, na escola, no trabalho, pessoas autoritárias, pessoas que falavam e não davam ouvidos, talvez você viveu isso. Mas hoje nós estamos vivendo o inverso, é uma crise de autoridade. Ninguém agora mais tem autoridade, ninguém fala. Nós estamos desprezando qualquer nível de autoridade. Pais, mães, professores, governantes, líderes eclesiásticos, qualquer liderança em geral. Nós perdemos, que a nossa geração está perdendo essa essência de reconhecer e de honrar suas autoridades. Eu não disse, queridos, quando eu falo honrar, antes que você não entenda o que eu estou dizendo, eu não disse obedecer cegamente. Você não precisa obedecer a alguém que vai cair no buraco, não estou dizendo isso. Estou dizendo de coisas práticas, como um pai, uma mãe, uma liderança colocada, um chefe, um profissional, que está ali tentando fazer o seu melhor. E agora eu falo para nós que somos pais. A nossa figura, pai, a mãe também, mas a nossa de pai, principalmente. Nós temos uma força de ministrar esse ensino sobre os nossos filhos. Mas nós temos um problema. Qual o problema para nós? Nós temos duas negligências. A primeira delas, em apresentar autoridade, é não termos tempo para os nossos filhos. Se você não tem tempo de manifestar autoridade para os seus filhos, eles não vão compreender a sua autoridade, que é a primeira delas, e não vão compreender a autoridade de Jesus Cristo. Vão ter dificuldade, ou pelo menos vão ter dificuldade de compreender a autoridade de Jesus Cristo. É falta de tempo, falta de presença, é a nossa ausência. Nossos filhos estão, em algum momento da nossa vida, nossos filhos vão clamar, escute o que eu estou dizendo, talvez nos primeiros momentos da vida, é o amor compreensivo da mãe, chora, dá peito, chora, põe comida, é isso, é um ser humano demandante, ele não tem certo e errado ainda, ele está demandando, ele está aprendendo, mas vai chegar um momento, e não demore esse momento, onde o pai precisa apresentar a sua autoridade, apresentando o que pode e o que não pode, o certo e errado, o reconhecimento de quem o pai é, um chamado de Deus, querido, para você, um chamado de Deus para você, de se apresentar como pai. Além das nossas ausências, nós temos também a nossa frouxidão. É duro esse discurso, eu sei. Mas hoje em dia os pais, e eu coloco a mãe também no jogo, só para bater só nos pais, né, não ficar sofrido sozinho. Nós somos omissos no nosso papel regulador, orientador, no nosso papel disciplinador. Escute a confusão que nós estamos vivendo hoje em dia. Se os pais não apresentaram de forma saudável a sua autoridade, em regular, em dar limites, em disciplinar, e é alguém visível, o pai é alguém visível, a mãe é alguém visível, aí agora ele vai entrar para a fé, e alguém vai dizer que Deus é pai, e ele já vai estar totalmente distorcido nessa compreensão, e agora Deus quer ser governo, e quer dar ordem, essa pessoa vai dizer, nem o meu pai me mandava, Deus vai mandar em mim? Nem o meu pai mostrava autoridade, agora Deus que me ama vai fazer isso? Distorções, distorções na vida de muitas pessoas. E quando é pior, né, querido? Quando é pior, além de não reconhecer as autoridades, quando é pior, ainda fala mal, ainda questiona, ainda não nutre a honra que deveria nutrir. Importante a gente pensar sobre isso, porque muitos aqui têm filhos em casa. Querido, você precisa, né, apresentar esse ensino para o seu filho, para que quando ele tiver a sua experiência com Deus, ele compreenda o que significa Jesus ser o Senhor da vida dele. Amém, queridos? Nós precisamos compreender, talvez você também viveu numa frouxidão, irmão. Eu sei disso. Essa geração nossa já está sofrendo os impactos também. Talvez você viveu a frouxidão de pais ausentes ou a frouxidão de pais omissos. E você não aprendeu o que é autoridade, você não aprendeu o que é governo, você não aprendeu o que é domínio. E aí acontece hoje, você vem para a fé e você fala, eu quero só o benefício, porque a sua relação com seus pais foi só uma relação de benefício, não é? Eu estou sendo beneficiado pelos meus pais, eles pagam as minhas contas, eles me ajudam na caminhada, eles me alimentam, eles me socorrem, eles me levam no médico, mas não tem comando. O filho faz o que quer, ele dorme a hora que quer, ele acorda a hora que quer, ele não arruma nem a cama dele. Aí ele vem para a fé cristã. Olha a dificuldade desse jovem, desse adulto, de falar, Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele manda em mim. Olha que difícil. Talvez essa palavra hoje até dói nos ouvidos de alguns aqui. Jesus Cristo manda em mim. Eu tenho alegria de falar sobre isso. Eu tenho alegria de falar que Ele manda. Talvez você está me ouvindo e fale assim, peraí pastor, você está exagerando, manda? É aquele mando? Talvez as suas figuras de autoridade foram autoritárias demais para você. Mas a palavra de Deus fala que é isso mesmo. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Amém, queridos? Ele é Senhor. Se com a tua boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, você vai ser salvo. Jesus, Ele quer participar da nossa história. Sabe o que é interessante hoje em dia? Você está em redes sociais, eu também estou. Eu não invisto muito tempo, mas de vez em quando vem aqui esses vídeos, né, que atravessam o nosso celular. Muitas pessoas dessa geração estão declarando que são de Jesus. E elas estão dizendo assim, olha, eu sou de Jesus, eu reconheço a Jesus, mas eu não vou mudar as minhas práticas. Eu vou continuar fazendo o que eu quero, porque Jesus me ama, e Ele me salva. Essas pessoas estão semelhantes ao primeiro malfeitor, que disse o seguinte, Jesus, salva-te a ti mesmo, e a nós também. Essas pessoas só querem o benefício da salvação do Evangelho, mas não querem o arrependimento. Tem uma mulher, não vou citar o nome dela, que eu sei que você vai lembrar na hora. Essa mulher, ela não era crente, ela começou a frequentar a minha igreja e virou crente, e agora ela saiu da igreja e ela está fazendo filmes pornôs. E ela falou assim, eu sei que Jesus me salva mesmo eu mantendo essa minha vida promíscua. ela não entendeu o governo de Cristo, ela não entendeu, ela não entendeu o arrependimento, ela não entendeu a mudança de vida, ela não entendeu nada, na verdade. Filipenses capítulo 3 fala que na época de Jesus, na época do apóstolo Paulo em Filipenses, já existiam pessoas assim, que estavam no nosso meio. Por que que é no nosso meio? Porque tem um discurso parecido com o nosso, irmãos. É por isso que as pessoas estão no nosso meio, tem um discurso parecido. Podem ser jovens, podem ser adultos, que tem um discurso parecido conosco. Em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo falou no verso 18, pois muitos andam entre nós, discurso parecido, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Não entenderam o papel redentor da cruz de Cristo. O que significa ser inimigo da cruz de Cristo nesse contexto? Não entenderam que Jesus Cristo veio para morrer no nosso lugar, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós estávamos falhando as nossas condutas, por isso que Jesus veio. Não foi porque Ele gosta de apanhar, não foi porque Ele queria escrever o seu nome como um grande mártir, não tem nada a ver. Jesus veio porque Ele precisava morrer por nós, Ele precisava morrer por você. Ele abriu mão de muita coisa, queridos. Ele abriu mão da glória dEle. Eu ouvi um dia um pastor, eu já falei isso, mas eu vou repetir para que você entenda. Algumas coisas, quando você estiver ali na presença de Jesus no céu, na sua vida eterna com Deus, é possível que você vai tirar algumas dúvidas com Ele, é possível que você vai fazer perguntas para Ele, talvez você tenha na sua mente alguma falta de entendimento de alguma situação da sua vida, alguma incompreensão, mas eu quero dizer que uma coisa você vai chegar para Jesus e você certamente vai falar com Ele. Você vai olhar para aquele céu de glória, de ouro, de maravilhas, de poder, de anjos cantando, de celebrações declarando, e você vai falar assim: Jesus, o Senhor abriu mão disso aqui tudo, só para ir lá embaixo, sofrer e morrer no meu lugar. Você vai dizer no seu coração: eu não sou digno da coroa que eu estou carregando. A palavra de Deus fala em Apocalipse que os 24 anciãos entregavam as suas coroas, porque se sentiram indignos diante do Senhor Jesus. Você não vai se sentir digno diante de Jesus, vai dizer: Deus, não acredito que o Senhor fez isso por mim. Isso é graça, isso é o amor de Deus por nós, queridos. Você precisa entender isso, mas Ele quer ser o nosso Senhor. Queridos, escute, falei, o destino dessas pessoas, verso 19, o destino deles, estou em Filipenses capítulo 3 ainda, Léo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, é o seu próprio estômago, e a glória deles é a sua infâmia, é a vergonha. Entenda a vergonha como termos de condutas contrárias aos valores celestiais. Eles se gloriam de agirem em pecado, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Queridos, vamos falar de nós aqui. Nenhum de nós está livre de pecar. Nenhum de nós, a partir de mim, está livre de pecar. O problema deste contexto é que essas pessoas estavam pecando, como hoje pecam, e celebram essa vida de pecado. Esse é o contexto dos inimigos. Eles pecam e celebram o pecado. Eles pecam e continuam pecando. Eles falham nas suas condutas e não querem mudar. Eles querem celebrar a continuidade. Eles são inimigos. E a palavra de Deus fala que o fim deles é a perdição. Nós, queridos, vamos pecar. Segundo a Bíblia, nós vamos pecar. Qual a postura nossa? Arrependimento. Jesus, eu não quero manter essa prática. Muitas pessoas, é importante como hoje na igreja a gente fala de tantos pecados e parece que o pecado hoje grudou na gente. Nós falamos de pornografia hoje, e eu sei que você vai assustar, e parece que está todo mundo caindo em pornografia, não tem um coração. Nós estamos buscando compreensão e não estamos buscando transformação. Muitas pessoas falam o que querem, se posicionam do jeito que querem, são críticos, são murmuradores, são invejosos, e parece que nós esquecemos que o Evangelho de Deus, Ele declara fé no Evangelho e arrependimento como entrada para a graça de Deus. Amém, queridos? Você precisa ser transformado, irmão. O meu chamado é ser transformado. Eu reconheço na minha vida que eu não sou perfeito. Isso é graça, isso é tão bom para mim, isso me liberta de mim mesmo. Mas eu entendo que a minha vida é uma progressão de Deus. aquele que pecava não peque mais, aquele que mentia não peque mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais, aquele que falava bobagem não fale mais, aquele que via coisas que não devia, não veja mais. Progressão, não perfeição, mas progressão. Eu sei que Deus não pode, os religiosos fazem uma comparação sem progressão. O que, que os religiosos fazem? Isso é um erro que nós podemos cometer. Eu vejo pessoas aqui, numa carreira cristã, e eu vejo pessoas lá em outra carreira, e eu crio um padrão tão excelente, inatingível, que eu gero nas pessoas a desistência da fé. A palavra de Deus nos ensina a entender a progressão. O homem e a mulher estão progredindo na sua caminhada. Isso é difícil para entender, porque a gente logo quer que a pessoa seja perfeita, e a pessoa está progredindo. Em Filipenses capítulo 2, no verso 2, a Bíblia fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor está ligado a reconhecer Jesus como Senhor. E no verso 3 ele fala: porque Ele efetua em nós, nesse desenvolvimento, tanto querer quanto realizar. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você estiver desenvolvendo a sua salvação, se você estiver progredindo na sua fé cristã, algumas coisas vão sair e novas coisas vão chegar. Você vai abrir mão de coisas e você vai receber coisas. Amém, querido? É física. É física. Alguma coisa tem que sair para alguma coisa chegar. É física. As coisas do mundo têm que sair. Os pecados têm que deixar para que a gente receba o quê? Mais de Deus. Mais da graça de Deus. Amém, queridos? Eu quero finalizar isso ilustrando, é só uma ilustração de tudo aquilo que eu ministrei quatro pontos, você sabe disso, esse é o evangelho, primeiro ponto. Alguém lembra o primeiro ponto? Qual o primeiro ponto? Alguém lembra? Não, né? Os nossos pecados nos condenam, ok? Deixa eu ler igualzinho que está aqui, que senão daqui a pouco vai dizer que eu não estou lendo. Os meus pecados me lançam para a condenação. Amém, queridos? Segundo ensino, os meus méritos não me livram da condenação. Amém, queridos? Terceiro ponto, a salvação é uma dádiva, é uma graça de Deus, é uma manifestação do amor de Deus, o amor genuíno e correto. E o quarto ponto, a salvação de Cristo, ela é revelada no reconhecimento do governo de Jesus. Isso é evangelho puro e completo. É isso que Deus te chama, é isso que Deus me chama. Eu quero ilustrar com a própria história que eu li desse malfeitor, para que você entenda. Primeiro, esse malfeitor na cruz, nos seus últimos segundos, últimos minutos da vida, ele fez a primeira parte. Nós estamos aqui porque nós fomos condenados pelos nossos próprios atos. Aquele homem falou: olha, nós estamos aqui, malfeitor, porque nós erramos. Querido, escute, não é amanhã, não é no porvir, é no hoje e é no agora, o nosso tempo de reconhecer os nossos pecados. É hoje, é agora, é nesta vida que nós vamos apresentar diante de Deus o nosso coração arrependido. É hoje. Mas imagine que aconteceu algo, como a palavra de Deus fala, que Jesus prometeu a salvação daquele homem. E é só uma ilustração, não é uma doutrina, é só uma ilustração para trazer luz àquilo que eu estou falando. Imagine que o céu, a recepção do céu estava desavisada desse malfeitor. Estava desavisada, entendeu a premissa? A recepção do céu estava desavisada. Imagina que esse homem morre, esse malfeitor morre, e ele agora é levado até os portais celestiais. E o anjo da recepção chega para receber, e ele chega lá todo humilde para entrar nos portais celestiais. E o anjo pergunta para ele: quais foram as suas boas obras na terra? E ele fala: eu não tive tempo para fazer quase nada, muito pelo contrário, eu fui até julgado de fazer muita coisa errada. E o anjo, que está desapercebido, é só uma ilustração, ele fala: não estou entendendo o que está acontecendo. Mas vamos então trabalhar o assunto. Vamos trabalhar com você agora. Quais são as doutrinas básicas da fé cristã? Ele fala: não deu tempo. Eu até queria, mas estou aqui, né? Foi assim. E o anjo não entende nada e fala assim: peraí que eu tenho que chamar o supervisor. Eu vou chamar o anjo supervisor, é um maior que eu, ele tem mais conhecimento que eu. Chega o supervisor e ele fala assim: olha que a folha dele tá, não tem nada, ele não sabe nada, ele não fez nada, mas ele está aqui. O supervisor olha para ele e deve ver assim: olha, mas ele está com vestes brancas, ele está com as vestes corretas. E o supervisor pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? E esse homem fala assim: olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, na verdade eu não tenho todo conhecimento, mas eu só sei que o homem que estava do meu lado, ele disse que eu estaria aqui para encontrar com ele. Isso é graça, porque ele tem um reino, isso é reconhecimento do poder. E ele chega, certamente o supervisor fala: ah, então ele está falando de Jesus. Ele chama, Jesus aparece, né, atravessa ali, porque ele já está lá. E ele fala assim: olha, não é pelo que ele fez, não é pelo que ele sabe, é pelo que eu fiz por ele, e pela fé que ele depositou em mim, é por isso que ele está aqui. Queridos, naquele dia vai ser exatamente assim conosco, é a graça de Deus e o reconhecimento do Senhorio de Cristo. Amém, queridos? Eu queria orar com você, eu queria pedir à turma do louvor para se estabelecer aqui já, mas antes que todos venham, só um pouquinho, antes que todos venham, eu quero fazer uma oração com você. Antes que todos, o Alexandre pode já ministrar, mas daqui a pouco vocês vêm. Queridos, eu vim aqui essa manhã para trazer luz, como eu disse, trazer um alerta para que a gente tenha compreensão plena do Evangelho de Jesus Cristo, mas eu quero falar algo com você. Quando eu estava orando por essa palavra, algo veio ao meu coração e eu quero ministrar, talvez eu atinja um ou outro aqui. A palavra que veio é que hoje, por ser uma ceia, é um tempo de repactuar com Deus. E é claro que é, o sangue é o sangue da nova aliança, mas não é isso que eu vim falar exatamente agora. Se você, enquanto ouviu a minha mensagem, você fala assim: olha, eu sinto que eu tenho que entregar algo para Deus, eu quero repactuar com Deus, mas eu preciso entregar algo para Deus. Talvez você está me escutando agora e o Espírito de Deus está falando com você, que você precisa entregar algo para Deus. Talvez você nunca ouviu a mensagem do Evangelho e você fala: eu quero entregar o meu coração para Deus, louvado seja Deus. É importante você entregar o seu coração. Talvez você já ouviu a mensagem do Evangelho e hoje, de alguma forma que nem eu consigo construir, de alguma forma que eu não sei construir, o Espírito Santo falou: você tem que me entregar essa área da sua vida. Você tem que me entregar aquela questão. Você tem que me entregar aquele episódio. Você tem que me entregar o seu passado. Você tem que me entregar algo. Eu estou pedindo algo para repactuar com você. Talvez hoje você ouviu essa palavra. Eu quero orar com você. Tem alguém aqui, queridos, que sente no coração: pastor, eu quero repactuar com Deus essa manhã, mas eu quero entregar algo para Deus. Deus está te pedindo algo nessa manhã e você está dizendo: eu vou entregar algo para Deus. Tem alguém assim? Levanta sua mão. Quem é essa pessoa? Quem são? Amém. Tem mais alguém? Deus, hoje o Senhor me falou que eu preciso entregar algo para Ele. Tem mais alguém aqui? Levanta a mão. Eu quero orar por isso. Amém. Louvado seja Deus aqui na galeria. Tem mais pessoas? Se você precisar, feche seus olhos e fala assim: Deus, o Senhor está falando comigo. O Senhor está me pedindo algo nessa manhã para repactuar a minha vida com você. Levanta sua mão. Talvez você veio aqui pela primeira vez ou pela segunda vez, ou você está aqui há muito tempo. E escute o que eu vou te falar, não se assuste. Talvez você não tenha certeza da sua salvação em Jesus Cristo. Talvez você não tenha certeza que se você morrer hoje, a palavra de Jesus vai ser como para o malfeitor: olha, hoje mesmo nós nos encontraremos no paraíso. E talvez hoje você fale assim: pastor, eu realmente não tenho certeza da minha salvação, eu realmente não estou certo se eu entrei corretamente, com o coração correto, nesse caminho de salvação, mas hoje eu quero repactuar, eu quero entregar a minha vida. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Eu quero ter certeza que o meu nome vai ser recebido ali. Tem alguém aqui? Levanta sua mão. Amém, queridos? Você pode ter muito tempo de igreja, mas seu coração agora está pulsando dentro de você, porque o Espírito Santo está falando com você. Eu quero te dar essa oportunidade nessa manhã de ceia, antes de você ceiar. Tem alguém aqui? Levanta sua mão. Amém, queridos? Eu queria que você, que levantou a mão, eu queria que você fechasse seus olhos. Todos vocês podem fechar. Coloca a mão no seu coração. Você que disse assim: olha, eu vou entregar algo para Deus nessa manhã. Eu quero que você entregue algo para Deus. O que Deus está te pedindo, queridos, na sua vida? Hoje é um dia importante você pensar: o que Deus está pedindo para que você cresça na sua espiritualidade, para que você cresça no conhecimento de Deus, para que você cresça na sua maturidade espiritual, para que você cresça no conhecimento da palavra e do Evangelho? O que Deus está te pedindo, queridos? Se Ele está te pedindo algo, entrega rápido, entrega rápido. Se for pecado, pede perdão, querido. Se for uma conduta equivocada, abre mão dela. Se for uma questão não resolvida no passado, então entrega o seu perdão, querido, porque Deus quer ministrar a sua vida. Se Ele te perdoou na cruz, você pode perdoar também pessoas. Eu quero orar por isso. Pai, está aqui a tua igreja, Jesus. Está aqui a tua igreja. Ó Deus, muitas vezes nós estamos andando, Deus, com pouco conhecimento do teu evangelho. Talvez andando, Deus, por desconhecimento do evangelho. Talvez andando, ó Deus, por metade do conhecimento. Talvez, ó Deus, não temos entendimento de tudo que o Senhor está ministrando quando o Senhor fala sobre o Evangelho de Deus, que é arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, nessa manhã, algumas pessoas levantaram a mão, talvez outras tiveram vergonha, mas estão no coração dizendo, eu quero entregar algo para Deus. O que, que você quer entregar para Deus? Entrega agora. Eu quero dizer que na mesa do Senhor é dia de entregar coisas, sim. Deus recebe um coração arrependido, Deus recebe um coração que está contrito, Deus recebe o coração que quer ver mudança, Deus recebe o coração que quer ver diferença, Deus recebe o coração, queridos, que quer progredir na fé, construir um caminho de excelência aos olhos de Deus. É isso que Deus faz, Ele recebe a nossa vida. Entrega para Jesus, faça a sua oração, fala: Jesus, eu quero entregar isso para o Senhor, eu não quero viver desse jeito, eu não posso mais. Eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim. Eu não quero travar a minha vida com nada, seja pecado, seja passado, seja coisas que estão atingindo a minha vida. Entrega, queridos, entrega, entrega, meu irmão. Entrega hoje. Aproveita esse tempo. Entrega algo. Entrega algo. Entrega algo. Ó Deus, louvado seja o Senhor, Pai. Recebe, Pai, a nossa vida nessa manhã. Recebe, Jesus, o nosso coração nessa manhã. Recebe tudo, Jesus. Recebe essas pessoas que estão entregando algo para o Senhor. Recebe essas pessoas, ó Deus, que certamente estão entregando uma prática. Recebe essas pessoas que estão entregando um pecado. Recebe essas pessoas que estão entregando o futuro. Recebe essas pessoas que estão entregando um coração rendido para que haja governo do Espírito Santo sobre nós. Recebe esse coração que quer mudar a mentalidade, quer viver de acordo com a tua palavra. Recebe, Jesus, recebe essas pessoas que estão aqui nessa manhã. Muda, Deus, a sorte deles. O Senhor é a nossa sorte, muda a sorte. Muda a nossa vida, Jesus. Muda a nossa vida, Jesus. Ó Deus, que nós não venhamos, ó Deus, a cair nos mesmos pecados. Nós não venhamos, Deus, a celebrar aquilo que o Senhor não celebra. Tua palavra, Deus, afirma tantas coisas. E que nós possamos, ó Deus, amar as tuas palavras. Assim, ó Deus, como nós amamos o Senhor. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Eu queria que todos ficassem de pé. Nós vamos, daqui a pouco, distribuir, né, os elementos. Eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo para participar disso. Nós vamos trazer à memória um grande memorial, como nós estamos falando aqui nessa manhã. E esse memorial aponta totalmente e unicamente para Jesus Cristo. Você entende? Talvez você que veio, eu quero que você entenda plenamente. Esse memorial, ele aponta para Cristo e unicamente para Jesus. E eu queria que você investisse esses últimos minutos aqui dessa grande reunião e colocasse toda a sua mente no Senhor. Eu te ajudei, eu dei palavras sobre Ele. Eu falei sobre Jesus, nós vamos cantar sobre Jesus. E eu queria que você lembrasse tudo aquilo que Ele fez. Eu queria que você lembrasse do que Ele fez com aquele malfeitor. Eu queria que você lembrasse da graça de Deus. Eu queria que você lembrasse do poder de Deus. Eu queria que você se lembrasse de que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Eu queria que você se lembrasse nessa manhã, queridos, que há uma mesa posta. Uma mesa de Deus posta para nós. Uma mesa de redenção, uma mesa de cura, uma mesa de salvação. E essa mesa Jesus construiu. Jesus construiu essa mesa, Ele construiu o caminho para que você pudesse viver a redenção. Amém, queridos? Vamos cantar, enquanto nós cantamos uma canção, a diaconia pode, né, liberar muito bem os elementos. Você recebe e espera.